Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Podrecast, o seu podcast de cultura inútil favorito. Eu sou Pedro Flecha Ribeiro e hoje eu tô aqui com o Bart.
E aí?
Com o Thiago Rodrigues.
Opa, boa noite.
E com o Led.
Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte, trazendo aqui mais um Podrecast pra vocês.
Hoje a gente vai falar de uma das séries mais malucas de todos os tempos. Rick and Morty, a animação aí que conquistou todo mundo há alguns anos já. A gente vai falar principalmente da quarta temporada, mas um pouco da série inteira também, porque tem muita coisa maneira pra falar. Então vamos lá. Vou começar com o básico. Vocês gostaram da quarta temporada? Não gostaram? Acharam melhor? Pior?
Eu achei muito boa. Foi uma temporada, assim, de muito curiosa, muito criativa e ousada, por assim dizer.
É, eu achei muito boa também. Eu acho que não caiu em nada, assim, em relação à qualidade, meu interesse pela série. Essa temporada não afetou em nada. Continuei gostando da mesma forma.
Eu concordo. Eu também continuei gostando bastante, mas como crítica, assim, não foi a que mais me marcou. Eu acho que teve episódios mais marcantes em outras temporadas.
Eu tô mais pro lado do Bart também. Essa foi a primeira temporada que eles dividiram, né? Lançar a primeira parte num período e lançar a segunda parte muito depois. Eu achei isso uma decisão ruim. Acho que quebrou muito o ritmo. E eu achei a primeira parte meio fraca. Vou mentir, não. Eu achei alguns episódios meio chatinhos, assim. O episódio do dragão eu achei meio chato. O episódio do Heist, não sei de porra nenhuma.
Um ótimo episódio do
Heist. Um episódio muito maluco, cara.
Eu gostei do episódio lá do roubo lá, eu achei maneiro. Tipo, o único episódio que eu concordo é o do dragão, assim. Até por eles terem quebrado muito a parte da ficção científica, assim, da série. Tipo, vai pro ralo, porque lá naquela terra lá dos dragões, a arma do Rick nem funciona, tipo. Então, tipo, começa a entrar uma mística não científica que, tipo, não é muito a pegada da série, tá ligado? A série
eles é meio... até. Eles dão uma zoada nisso, né? O Morty, quando abre o portal lá, o Rick fica olhando. Porra, que merda é essa? Por que tem palavras que tem
no portal? Então... Eu vou ter que defender o episódio do dragão, mano, porque eu achei engraçado. Quando aparecem os outros dragões lá e são todos vagabundas, né? São todos slugs. Cara, eu fico muito engraçado. Eu não consigo, mano. Toda frase que eles falam tem um troço assim, eles fazem um megazord de dragões do antes. Eu não consigo.
Pra mim, com certeza, foi o episódio que eu menos gostei da quarta temporada, foi esse do dragão aí.
O do aplicativo eu também não gostei muito.
Esse eu gostei, mano.
Não,
eu gostei, mas eu sei porque eu amo o dia.
A parte do Rick no planeta dele lá, do cocô, aquilo é engraçado. Mas o do... A parte do app eu achei meio chato.
Cara, esse episódio eu achei que...
O Jerry faz um app.
E começa tá o café da manhã da família. Aí chega o estagiário do Rick, escrito na testa, assim, não desenvolva aplicativo. E aí ele fica falando assim, você quer desenvolver aplicativo? Você quer desenvolver aplicativo? E aí ele fica nessa, e aí o Jerry vai lá e desenvolve o aplicativo.
É muito aí... Jerry, sabe? Sabe, isso é o Jerry. Todo mundo
fala que mas é muito bom. Foi muito bom assim, do nada ele. 50-50, final offer, tá ligado? Tipo, olha, ele não tinha falado nem nada direito assim. Pô, você quer?
Ele fala, você que desenvolveu o aplicativo? É o Jerry. Mas o que seria esse aplicativo? Ele fala, esse é o primeiro passo de desenvolver o aplicativo. E ele fala, 50-50, final offer. Desenvolve o aplicativo.
Eu gostei desse episódio, eu curti bastante.
Não, essa parte do aplicativo eu achei meio maluca, sei lá, meio nada a ver.
Conseguiu botar o Jerry na luz, assim. Jerry, cara...
O Jerry é um personagem que ganhou um certo destaque, né, nessa temporada.
Foi ainda bem, mano. Muito engraçado. Mano, eles na terapia lá, o Jerry puxa uma meia de fantoche. Muito bom.
Cara, eu adoro o Jerry, mano.
E no
tem aquele,
último...
Tem aquele que ele faz um ângulo também.
Ah, é aquele que ele fica com...
É, verdade.
Não, mas é muito bom no último episódio que o Rick dá uma arma pro Jerry. Aí o Rick, todo mundo abaixa as armas. E aí, quando o Jerry vai jogando no chão, o Rick, menos você, Jerry. E aí o Jerry joga ele, Classic Jerry.
No episódio... O episódio do planeta lá, que o Rick tem os filhos lá com o planeta. Eles entram numa discussão. A Beth fala, essas criaturas têm a sua cara, óbvio que eles são seus filhos. Aí o Rick fala, e cobras parecem dildos, Beth. Aí o Jerry, é? Perdido.
Esse é cajado, mano. O personagem mais engraçado desse episódio também, pra mim, é o Jerry, mano. Fazendo a rebelião, sei lá, nativa lá no negócio, muito doido.
Não, é muito maluco. Porque, tipo, o Rick, ele, Rick e a Beth, eles constroem uma sociedade, né? Pra aquela galera lá, pros filhos dele. E, tipo, o Jerry também constrói uma sociedadezinha, assim, dele. Aí, quando o cara vai construir uma casa, assim, ele... Não, não, não pode construir casa, porque senão ninguém vai querer acampar.
Não, ele destrói a casa, ele quebra tudo.
Destrói
ele.
A casa.
Mano, essa sociedade é muito boa como crítica, né? Porque mostra lá os inúteis, aí cita um bando de gente assim que existe de verdade. É muito engraçado.
De influencers,
toda a internet, muito inútil.
Mas todo episódio assim do Rick and Morty tem uma crítica social tipo, muito explícita, assim, eles nem disfarçam. O próprio do aplicativo, assim, é bem Bauman, né? Sim. A crítica, tipo, a efemeridade das relações e tal, tipo, você encontrar uma pessoa no Tinder e... Tipo, claramente foi pro Tinder, tá ligado? Ninguém tem dúvida de qual aplicativo eles estavam se referindo ali.
Mas é que lá fora tem muito mais, assim. Então,
mas...
É que aqui no Brasil tem o Happn e o Tinder.
Não, mas é o equivalente, é a mesma ideia.
Sim.
É tipo assim, a ideia é claramente eles estavam criticando o Tinder, né? Tipo, ou que o Tinder representa o conjunto de aplicativo Tinder, Happn, essa parada assim. E aí, pô, é a mesma crítica que Bauman fazia, né? Tipo, do amor...
Tem uns episódios assim que são, eles jogam mais na tua cara, que são o do Tinder, esse das sociedades. Esse até das sociedades tem uma parada muito foda assim, mas que passa muito rápido. Que depois que Zeus aparece lá dizendo que é o pai da galera, ele e o Rick vão brigar e eles vão meio falando. E Zeus uma hora fala assim, não, eu não vou ficar aqui cuidando de criança, eu só tenho que ensinar alguma coisa pra eles, medo. E, tipo, ele meio que joga, assim, na tua cara, tipo, Deus é medo, sabe? Ele meio que fala isso, só que passa tão rápido. Eu vi esse episódio duas vezes, eu vi a quarta temporada duas vezes. Quando eu vi a segunda vez que eu peguei isso, caralho, olha o que eles estão falando aí. Então, assim, tem essas coisas, assim, que são mais explícitas, aliás. E tem uns, assim, que, tipo, você tem que catar muito pra ter. Mas eu acho que todo episódio tem alguma coisa, assim, pelo menos. Então, tipo, ainda nessa temporada, tem o episódio do Heist. Que no final, assim, ele muda a cabeça do Morty pra largar o roteiro que ele tava fazendo e tal, que era o meio da vida dele. E aí, tipo, é uma coisa, não é exatamente uma crítica, mas é uma coisa, é uma filosofia, assim, de até onde o Rick consegue se desprender da vida dele, assim, tipo, ele não vai deixar o Morty fazer nada nunca, porque ele é dependente daquilo, sabe? Apesar dele ser Deus, basicamente.
Eu acho que essa temporada, como um todo, quando eu revi ela agora e tal, eu consegui ver tudo diretão, cara, essa temporada foca extremamente no Rick, assim, o Rick é o protagonista totalmente, cara, e você consegue ver cada aspecto dele de que, como ele, sendo ele, assim, um cara egocêntrico, babaca, com poder de Deus, e como ele e as pessoas ao redor dele vão se tornando cada vez mais ele, assim, como a gente vê, tanto pessoas físicas como o Evil Morty, que é o Morty mais Rick, como a Beth, que no último episódio aparece a clone ou a original, que é o realmente ela usando a inteligência do pai. E a Summer, que, cara, no episódio que o Jerry ganha o cajado, ela destrói ele, assim, quando ele quer ensinar a fazer, tipo, um marshmallow entre biscoito. Cara, e o Rick, você vê o quão ele é sozinho e triste, mal-humorado e traumático. E
o Morty até fala na hora nessa conversa da Summer com o Jerry, ele fala na hora, assim, você precisa parar de andar.
Sim. Sim. E eu acho que essa temporada trouxe muito isso, de como o Rick tá mudando as pessoas em volta dele. Porque se você pega no começo da série, cara, o Morty só falava, Jesus, Rick, oh my God. E agora não, ele realmente faz as coisas. Quando o Rick mostra o poço de ácido, o Morty, cara, ele sai do carro e fala, o quê? Como assim? Que porra é essa de poço de ácido? Aí volta pro carro e fala, que ideia é essa, cara? Que a gente pule num poço de ácido falso? Tá ligado? Ele chega a criticar o Rick, coisa que antigamente ele nunca faria.
É o amadurecimento da série, né? Pra dar prosseguimento a ela, porque se fosse como é a primeira, acho que ela não se mantinha em tão alto nível como ela consegue, né?
E é só pela personalidade do Rick, cara.
Eu acredito que é mais pelo... É assim, é a personalidade mesmo, mas tipo, o prazer do Rick com o universo que ele tá, né? E a família dele que é muito a par daquilo que ele conhece, né? Que é muito fútil, muito mundana, né? Aí você bota esses personagens mundanos em situações absurdas. E é muito interessante ver como a série desenvolve isso de uma maneira até escrachada, né?
É, tem uma hora que eles meio que param, assim, de tratar aquelas coisas como extraordinárias, né? Até uma coisa que nunca fica exatamente claro até onde esses absurdos são conhecidos pelo mundo ou não. E é muito engraçado ver o Jerry, a Beth, a Summer, assim, que são as pessoas que são mais excluídas, né, desse mundo, como eles entram naquilo e como eles compram aquela maluquice, tipo, beleza, o último episódio é um episódio, assim, da família resolvendo problema do universo, sabe?
E o Jerry salva o dia, o Jerry que salva com o Maria.
É muito, muito doido, assim, como ele, o Rick, né, ele vai botando todo mundo naquele mundinho maluco dele e vai, tipo, meio que corrompendo, assim.
A Summer até fala que vocês não me levaram pra aventura como se a aventura fosse tipo um passeio de domingo, sei lá, eles vão no cinema, tá ligado? Eles vão pra outro planeta, pra outra civilização, tudo. E quando volta é como se nada tivesse acontecido, né?
O Rick descobre uma sociedade inteira formada por cobras inteligentes e racistas. E ele não faz nada. Tipo, pra ele, assim, terça-feira, cara. Tipo, isso é muito...
E isso é uma crítica muito boa. E, tipo, pô, se botar humanos ali na raça de cobras também é uma coisa idiota, tá ligado? Tipo, a gente sabe? Isso achei muito irado. E além de que...
Fala.
Sim, ele fala, as cobras...
Jogam pela cor delas.
Sim, e aí, cara, é uma crítica, assim, na cara. E, pô, a gente não pode deixar de falar do Snake Jazz. Muito bom, cara, é muito bom.
Ainda nesse papo de crítica, tem uma das piadas que eu achei uma das melhores da série, assim, de você ficar meio atordoado, que é o episódio do Checkpoint, que o Morty sai correndo na frente dos policiais, são os policiais. Opa! Suicídio por policial!
Nossa!
Caralho! Muito pesado,
cara. Caraca, isso é muito bizarro, porque, cara, é uma parada
é uma parada muito real, cara, e, tipo, recentemente virou, assim, tema, sabe? Essa coisa do Black Lives Matter e tal, e questão do George Floyd, virou uma questão, sabe? E, cara, ele vai lá e fala isso, suicide by cop, tipo, caralho.
Cara, agora que você falou isso, eu tava tentando prestar atenção, eu acho que em todo episódio você tem referência a um filme ou acontecimento, eu acho que eles fazem de propósito mesmo, não é?
Sim,
eu tô vendo a lista aqui, eu acho que eu consigo encaixar um filme, um acontecimento histórico recente em cada um. Que deixa a série
tem um episódio que ele fala especificamente do vírus.
É, que é o do trem, que ele termina falando, ah, com essa porra de vírus ninguém mais tá saindo e comprando nada.
E comprando coisa.
Mas, assim, eu acho que a grande dificuldade de fazer essas críticas no Rick and Morty é conseguir fazer uma crítica social, política, sem ter nenhum parâmetro moral dos personagens, assim, nem é, tipo, esse negócio do Suicide by Cops, tipo, é uma crítica, a gente entende como uma crítica, porque, tipo, a gente vive, tipo, ok, na nossa realidade, que não tá dentro do desenho Rick and Morty, mas, tipo, dentro do desenho Rick and Morty, isso não é uma crítica, tá ligado? Tipo, o Morty não fala como uma crítica, o próprio...
Não é o Morty que fala, é o...
É o policial que fala.
É o policial.
Mas, tipo, o personagem não vem como uma coisa extraordinária, eu acho que é isso o ponto.
O ponto é que, tipo, é uma crítica porque a gente sabe quanto o assunto é delicado, tipo, no mundo real, assim, mas o os personagens não têm apego moral pela questão política ou social. Tipo, é, principalmente o Rick, tá ligado? Ele é bem óbvio. Mas o próprio Mori, assim, tipo, tudo bem. No, na questão da cobra lá, ele tentou voltar pra ajudar, é verdade, tudo mais. Mas mesmo assim, tipo, os personagens não fazem uma crítica, tá ligado? Tipo, eles não criticam. A gente entende a crítica implícita ali, só porque a gente entende que o assunto é delicado na realidade. Mas esse, pra mim, é o desafio da crítica, de fazer a crítica moral no Rick and Morty, né? Porque os, não tem um personagem que tem um apego moral e, um, e uma preocupação social ou política, assim.
A personagem mais próxima disso é a Summer, que é meio ridicular. Às vezes ela fala alguma coisa assim, tipo, é, no episódio da cobra, ela fala, a cobra, tipo, enforca ela, assim, o Rick, ninguém vai me enforcar sem consentimento. E assim, tipo, a gente entende qual é a pauta e a questão que ele tá falando ali, né? Mas ele meio que brinca, ele meio que satiriza, assim, o, né, o adolescente, assim, que vai ficar falando essas coisas, assim, mas, tipo, fala meio por falar, sabe? Porque no outro episódio ela tenta matar o Jerry pra botar uma foto de funeral.
É, exatamente, eu ia usar esse episódio como exemplo. Ela não tem uma visão social, assim, ela não tem uma visão comunitária. Todos os episódios ela apresenta uma visão, tipo, muito individualista, tá ligado? Tipo, eu quero ter a foto de Instagram lá, do funeral lá, que nem a minha amiga. Então, tipo, eu vou matar meu pai se for preciso, tá ligado? Tipo, a ética dela é completamente flexível, é hedonista, tá ligado?
É,
tipo, eu não vejo muito a Summer assim, não, eu vejo mais a Summer...
Mas eu acho que todo personagem da série é bem flexível, né? Porque se você parar pra ver, cada episódio tem um personagem que tenta ser o moral, assim, tenta ir com uma ética maior, enquanto os outros estão totalmente desligados daquilo que tá acontecendo em volta e só estão lá mesmo pra cumprir tabela. Não sei, eles não agem de maneira crítica, né, pensando.
Por isso que eu acho tão difícil fazer uma crítica social e política, assim, com personagens tão... Pode falar palavrão?
Pode. Deve.
Mano, com personagens tão foda-se assim pra...
Caralho,
pra
Thiago, você falou.
O Rick, ele tem zero amarras com qualquer coisa, né?
A não ser da família dele, né?
Depende, então, que ele pode ir pra outro...
Mais ou menos, ele criou duas Beths, nem sabe qual é a filha, mano.
Mas ele cria duas Beths pro bem da família, se eu não me engano, né?
Não. Ele é o próprio egoísmo dele, cara.
Qual era o motivo?
Ela chega pra ele, que aí ele, tipo, ela teve todo aquele episódio do ABC of Beth, que, tipo, ela tá em dúvida porque, cara, ela tem o mesmo dom que o pai dela, que ela também é muito esperta, sabe? E ela não sabe se ela vai querer ter a própria aventura dela ou se ela vai continuar tendo a família dela, que seria o Jerry, os filhos e tal. E aí ela fala, cara, Rick, agora eu quero... Eu sempre fui eu que fiz as escolhas, agora eu quero que você escolha. Você quer que eu fique aqui ou que eu vá embora? E aí
mas
o Rick, cara...
A decisão dele é altamente empática com a família dele. Porque ele pensa na situação tanto da Beth quanto do restante da família. O restante da família precisa dela, mas ela também tem as necessidades dela. Então ele acha uma solução naquele mundo fantasioso em que não existem regras, praticamente, e soluciona os dois problemas, entendeu? Eu não a vejo como uma atitude egoísta.
Ué, mas por exemplo, quando ele fez toda aquela aventura lá do roubo só pra o Mori desistir do roteiro da Netflix. Foi egoísta, tá ligado? Tipo, o sonho do Mori era vender o roteiro, ele tava animadão com essa parada, ele fez uma aventura só pra desiludir o moleque, pra poder ele mesmo continuar curtindo as aventuras com o moleque.
Tipo, mas porque ele é desiludido, entendeu? Ele já viu que aquele, todo o universo, tudo que existe, não tem valor nenhum. E eu acho que a única coisa que ele vê valor é exatamente na própria família dele. Ele tenta fazer o Mori desistir do, sei lá, dos sonhos, das inspirações, dele, porque ele quer ficar com o Mori.
Sim,
mas a única coisa que ele se apega é a família dele. Ele pode tomar uma atitude egoísta, mas ele ainda tem apreço por algumas coisas. Ele não é um personagem totalmente...
Eu tenho essa visão, assim, de que o Rick, ele se tornou uma pessoa tão... Ele deixa de ser uma pessoa, né? Ele é Deus,
né?
Ele é Deus. E ele até tem uma coisa muito... uma coisa meio Dr. Manhattan, assim, de que é um cara que ficou tão grande que ele meio que perdeu o interesse, a não ser pela família, porque ele cria e ele mata a criatura em questões de segundo. Tem um episódio que... O episódio que o Jerry sai voando, que é o mesmo das cobras. É, ele cria uma criatura com a mesma voz do Jerry pra falar com a Beth e ele mata a criatura, tipo, 10 segundos depois.
Sim. Muito bom.
Então, assim, é engraçado. Mas, assim, mostra como ele não tem amarra com aquilo, né? Ele não se impõe criar uma e acabar com a vida 10 segundos depois.
É, que
mas
ele não tem ética, né? Ele não tá ligado a nenhum princípio moral. Só que ele tem apreço ainda por algumas coisas que
então,
são...
Então, eu acho que ele gosta da vida dele. Assim, ele já largou a família uma vez, ele não viu o nascimento do Morty, ele não viu... E, assim, eu acho que ele voltou e ele meio que se sente incluído naquilo. Então, assim, ele já deve ter visto tanta coisa, vivido tanta coisa... Que hoje ele precisa daquele mundinho. E quando ele vê que aquele mundinho tá sendo ameaçado, ele faz alguma coisa.
É, até porque, tipo, ele poderia só trocar de realidade, foda-se, pra outra família dele.
É, mas
igual.
Ele já fez isso um milhão de vezes realidade. Também, sabe?
É, a gente não tem.
Mas ele tenta contornar o problema. Por exemplo, quando no primeiro episódio da quarta temporada, ele morre lá e aí ele começa a nascer um monte de realidade alternativa, assim. Tipo, ele poderia ficar e foda-se, mas ele quer voltar pra realidade, tipo, dele, com a família dele, da forma que conhece, tipo, sabe? Tipo, ele poderia só ficar, mano, porque eu procurar uma outra muito parecida. Teria muito menos esforço do que voltar pra outra, combater o Mori lá... doidão do jeito que tava com aquele cristal. Mostra um esforço, né? Mostra um trabalho. Ele gasta energia pra isso.
Ele faz de tudo pra manter aquele núcleo dele e aquela parte da vida dele. E assim, é uma atitude ao mesmo tempo que é pelo bem do funcionamento da dinâmica daquela família.
É, bom, a temporada acaba com, sabe, quando a Beth, sei lá, de Star Wars aparece, eles não, sabe, eles não têm mais essas amarras tão de necessidade com o Rick. E aí é por isso que ele vê sozinho lá o mind-blowing dele de quem é a clone. E que nesse mesmo mind-blowing ele fez questão de não saber quem é. Então,
tentar acompanhar quando as coisas se embaralham lá?
Não tem cena seguinte. Porque uma delas está cobrindo a parte íntima com a perna e a outra com a mão. Mas depois não tem como ser, sabe? É isso, sabe? Pô, pensa, você vivendo uma agonia de você não saber se você ou a outra pessoa é um clone, sabe? Pô, e não tem ninguém que saiba. Não tem um teste pra fazer, porque é um clone perfeito.
Então, mas aí...
O troço na garganta das duas, cara. E a gente não sabe se aquilo ia matar qual delas.
Mas isso eu acho algo extremamente interessante, porque eu não sei se chega a ser um paradoxo, mas se você parar pra pensar assim, um clone seu é você igual geneticamente, mas teoricamente ele não tem as mesmas memórias, né?
Sim.
Então a gente define você como o conjunto genético e mental, né? Só que o Rick quebra essa barreira, entendeu? Porque ele consegue clonar as duas coisas. Ele mostra lá ele passando todos os pensamentos da Beth, né? Então, teoricamente, não existe entre as duas uma Beth real e uma clonada. As duas são a mesma, não importa. Acho que é por isso que a série não mostra, entendeu? Porque é indiferente. Elas são idênticas. O que poderia diferenciar ela, que seriam as experiências, são iguais.
Não, mas a Beth do espaço, quando ela foi pro espaço e tal, ela ainda tava com a cabeça que ela tinha se divorciado do Jerry.
Sim, porque foi no momento que ela é clonada.
Sim.
É como se fosse um Y, entendeu? Aí, em vez de pensar num 4, que seria naquele momento que ela é clonada, surge uma nova Beth, é como se elas fossem a mesma durante toda a vida delas. E no momento que o Rick clona, ela faz um Y, né? Bifurca.
Sim,
ou seja, elas são as mesmas.
Mas essa do espaço, ela é muito mais Rick do que a outra. A outra é muito mais Jerry, assim, tipo...
Não, porque ela foi...
Porque as experiências dela estão muito mais próximas das do Rick, né? No momento que ele abandonou a família. Essa Beth do espaço é uma cópia do Rick. O Rick fez a mesma coisa.
Não, assim, eu acho que, tipo, independente de quem seja, o clone, quem não seja, a que tivesse ido pro espaço teria caído no mesmo lugar. Porque, assim, a grande questão entre as duas Beths é a amarra delas. O peso que a vida mundana delas tem. Então, assim, uma foi embora. Porque ela não se importa com o que tá acontecendo aqui. A outra tem que ficar aqui porque ela ainda tem o peso de que ela sente que alguém precisa estar aqui. Eu acho que é a única diferença entre elas, assim. E E eu acho que não importa saber quem é o Cone e quem não é, porque a questão não é essa, assim. É uma questão de psique do Rick. O Led mesmo falou no começo. Essa é uma temporada muito do Rick. É o Rick fazendo as maluquices dele, é o Rick convertendo e quebrando as pessoas, é o Rick fazendo as coisas e as consequências das coisas que ele faz. Então, assim, eu não acho que a Beth ser um clone ou não ser, importe de verdade. Eu acho que é o que é, assim. Eu até acho... Eu não tinha pensado nisso que o Bart falou, de elas serem a mesma pessoa, assim, né? Não ter um clone, teoricamente. E acho uma boa resposta. As duas são originais, do mesmo jeito que as duas são clones, então...
É por isso que eu acho que a solução do Rick não foi egoísta de clonar. Foi a solução perfeita. Ele agradou a Beth e agradou a ele e a família dele.
Não, mas a ele não, porque no final do episódio ele tá... sozinho. Uma ideia que foi totalmente, como você disse, pensada na família, fez com que foi totalmente danosa pra ele, porque no final ele acaba sozinho, porque a Beth agora tem uma versão dela parcial, o Mori e a Summer tem duas mães, e uma, tipo, duas mães hiper fodas, e o Jerry tem duas esposas, e o Rick nem o Bird Person, tipo, é amigo dele, sabe? E ele acaba sozinho, sabe?
Mas é isso que eu achei. Como egoísmo dos outros do que no próprio Rick. O Rick acho que foi vítima nessa situação. Se eu fosse...
Eu acho que assim, o que mais caracteriza o Rick, assim, e eu acho engraçado, porque o tipo de humor do Rick é mesmo que o tipo de humor da série, assim, em geral, é esse humor como subterfúgio, assim, sabe? Esse humor de defesa egóica, assim, de proteção egóica. Isso rola muito no final, tipo, a gente consegue ver muito no final desse episódio, né, que é o final da temporada. Todas essas maluquices que ele faz, a aventura, as doideiras que ele faz, tipo, dar perna pra cobra em vez de matar a cobra, todas essas piadas e essas absurdidades só servem pra esconder o quanto ele acha ruim viver, o quanto ele se sente culpado, o quanto existe culpa e desinteresse por tudo e maldade em tudo, assim, é até uma parada pesada. E isso a gente vê muito claramente nessa cena aí que ele não sabe quem é a filha lá no final. E se você pensar, tipo, a série inteira é assim. Óbvio, Rick, todo mundo sabe que ele é assim. O humor da série é assim. A série, ela é engraçada, superficialmente ela é engraçada. É tipo pra você ver, sei lá, com seus amigos, você vai rir e tal, não sei o que, das piadas. Mas no fundo, a mensagem que a série quer passar não é engraçada. E tipo, não é feliz, assim, não é leve. Tipo, é a mesma coisa do que o Rick no final do último episódio. A mensagem que a série quer passar é aquela frase clássica lá do Rick. Tipo, o mundo não tem sentido, você vai morrer. Não, tipo, o mundo não tem sentido, você vai morrer, não sei o que, vem ver TV. Tipo, essa parada, tipo, é uma frase muito pesada, tipo, a ideia que a série quer passar é não tenha apegos morais, não tenha afetos, porque é tudo efêmero, é tudo simulação. Apesar da série ser engraçada, ela é pesada e triste, assim, que nem o Rick, tá ligado?
Então,
o Rick é um paralelo com a própria série.
Eu acho que eu concordo com você no sentido de que essa a série te fala isso em vários momentos. Agora, eu acho que ela pega isso e ela te pergunta, tipo, você é uma poeira desse universo gigantesco, você provavelmente vive numa realidade simulada, a sua vida é completamente insignificante. E agora, o que você vai fazer com isso? Eu acho que é isso que ela te pergunta, assim. O Rick, ele escolheu cagar. O que você vai fazer com isso, Rick? Eu vou me desamarrar de tudo, assim. E, tipo, essa foi a escolha dele. E ele não consegue. Tanto que ele continua naquela família e tal. Ele gosta daquela vida dele. O Mori, eu acho que ele escolheu, tipo, não, peraí, eu vou continuar vivendo a minha vida. Por mais que ele seja quebrado cada episódio, ele tá sempre atrás da Jessica. Ele tem questões com o baile. Assim, coisas muito, muito mudanas. A Summer tá preocupada com o Instagram. Então, assim, eu acho que essa é a mensagem da série, mas ele adiciona assim, e agora? Você sabe disso. E agora? O que você vai fazer com isso?
Eu não sei, cara.
Eu concordo com você até o momento que você falou do como seria que é tudo infinito, é tudo incerto e infinito. Pode ser tudo uma simulação, existem realidades para todas as possibilidades que você consiga imaginar. Aí o que eu vejo? Eu vejo o Rick tentando gerar o seu finito dentro de um infinito. E aí quando eu penso assim, eu tendo a ver um pouco o Rick nem como uma pessoa má. Ele é uma pessoa boa para aquele finito dele, que é ele e a família. Por mais que as atitudes dele a gente veja como egoístas, como, sei lá, clonar a Beth ou qualquer outra atitude que eu não lembro exatamente nas outras temporadas, se você parar pra analisar, elas são pensando num bem maior. Por exemplo, quando ele se prende de propósito no final da segunda temporada, se eu não me engano. tentando proteger a própria família.
Que é pra salvar a família.
É, eu nem vejo o Rick como mal, assim. Por exemplo, você tem momentos de dúvida que ele e até mesmo o Morris são mal quando eles estão lá no planeta... Como é? O Gorb, né?
Duas
torres. Aí a série fala que não, vamos só fazer um Pearl Harbor aqui. Tipo, é uma atitude má. Mas aí, se você parar pra analisar, existem diversas realidades. Existe a realidade que eles derrubaram a torre e destruíram o Pearl Harbor. Existe a realidade deles. Existem todos. Então a decisão deles pouco impacta ali. As decisões que realmente impactam no universo, no finito do Rick, são as que ele toma mediante a família. E eu acho que nessas atitudes, ele é extremamente empático. Ele é extremamente tomando conta da família.
Não, eu discordo, assim. Eu gosto pra caramba do Rick como personagem, assim. Eu acho muito intrigante. Tipo, dá pra tirar muita coisa dali e tal. Mas eu acho o Rick uma pessoa ruim, maquiavélica, tipo, no sentido mais literal mesmo do termo, eu acho ele uma pessoa ruim mesmo. Mas maquiavélica.
Tipo, Thiago.
Apesar do personagem dele ser interessante, não tô falando que o personagem é ruim, é, como personagem, né, como propósito, mas como personalidade, assim, ele é, eu acho que ele é uma pessoa ruim, maquiavélica.
Eu acho que ele é ruim porque as decisões dele mediante os outros, né, não pensa em ninguém, não pensa nas consequências, porque ele sabe que existem universos, existem realidades em que os outros vão estar vivos, então a decisão dele ali pouco importa. Ele não está se importando, por isso que eu acho que a gente vê ele como maquiavélico. Mas, na verdade, não existe esse conceito.
É isso que eu acho hedonista, tipo, beleza, as decisões dele não impactam no cosmos, ok. Impactam na vida de quem ele tá destruindo, matando, tá ligado? Tipo, ok, a gente tá pensando numa macroanálise. Dentro da macroanálise, uma macroanálise cosmológica, assim, levando em conta todos os universos, todos os espaços temporais, ok, concordo. Mas, ok, vamos supor que a gente vivesse no Rick and Morty. Você existe, você gostaria de morrer? Você se permitiria ser morto? Só porque, talvez possa existir outro Bart em outro lugar. Mesmo assim, você gostaria de se morrer?
Eu não gostaria, porque eu não tenho... Tipo, eu tô tentando ver na perspectiva da série. Eu não gostaria porque eu não tenho noção das outras realidades. Só que a gente tem que lembrar que o Rick já viu tudo, não é? Ele é onisciente, onipotente, onipresente, praticamente. Ele sabe tudo. Ele tem um poder infinito, ele é Deus. Então, ele sabe que a sua decisão pouco importa. Porque existe um outro você, que é você, que tá vivo. Então, as atitudes dele são inconsequentes.
Ele sabe disso, mas quem tá morrendo não sabe. Mano. Ele nem dá o direito de saber, eu sou mágico.
Mas ele é Deus, entendeu? É isso que é interessante da série.
Não, sim.
Ele é o cara.
Ele não faz o que é. Porque assim, ele é Deus, então assim, e a gente já viu ele ressuscitando pessoas e até ele mesmo. Então assim, eu acho que, e eu volto no ponto de que ele é meio Dr. Manhattan, de assim, ele pode fazer tudo, mas ele não faz, porque ele não se interessa, assim. E ele, tem duas coisas que ele fala que eu acho que cabe muito bem no que a gente tá falando agora. Primeiro que ele fala constantemente pro Mori, a resposta pra essa sua filosofia maluca é don't think about it. Assim, não pensa nisso, senão você vai ficar maluco pro resto da vida. E a outra, no mesmo episódio do Glorzo lá, que o Bart falou, eles destroem a sociedade inteira, é uma coisa terrível, uma chacina, e eles vão embora, e aí eles voltam. E o Morty fala, porra, talvez a gente tenha pegado pesado. E o Rick fala, Morty, a gente já fez coisas tão ruins quanto, por isso que a gente não volta pro lugar, a gente não vai sequência. E até ele tá meio falando com o espectador, assim, ó, não vai ter sequel dos episódios passados, mas...
É que ele até fala do Purge, podia ter mil.
É, verdade, fala do Purge. Eu acho que ele não faz as coisas porque ele não quer e ele chegou nesse estado de, tipo, don't think about it. E ele consegue fazer as coisas sem remorso, sabe?
Eu acho até interessante eu conhecer agora você fazer um paralelo com o próprio Deus, entendeu? Você é polêmico aqui. Mas você vê, por exemplo, o que está acontecendo no mundo, entendeu? Se Deus é onisciente, onipresente, onipotente, aí qual seria a justificativa para ele não influenciar? Existe algo maior, algo que a gente é incapaz de ver, mas que ele consegue. E na série, exatamente, o que ele consegue ver é que existem diversas outras realidades em que aquilo, tudo que ele teoricamente faz que é mal, não acontece. Então, pouco importa.
Myself today.
Eu só quero dar uma aposta aqui pra futuras temporadas, que a gente já viu nessa temporada um pouco, quando eles estão destruindo lá o planeta de Glorza, que o Rick se abre pro Mori, tá ligado? Quando eles estão destruindo tudo, aí o Rick fala, ah, eu devia falar mais, é porque o lugar aqui dentro não é muito bom, aí o Mori, ah, você tem que me deixar entrar às vezes e tal. E isso é muito maneiro, que a gente consegue ver o potencial do Rick de, tipo, de ele quer mudar e de que ele pode mudar, que a gente já tá vendo. Mas eu acho que o personagem que vai, tipo, realmente alcançar ele é a Summer. Porque o Mori ainda é muito dependente, muito frágil. E a gente vê isso no episódio do Poço de Ácido. Que no final ele cede e fala, ah, Rick, você tava certo. A Beth também, muito dependente. O Jerry não tem essa capacidade, porque ele é o Jerry. E a Summer é a personagem perfeita pra isso. Ela tem esse estereótipo de adolescente que fala todas as verdades, não guarda nada pra si. E eu acho que num futuro ela pode ser a pessoa que realmente afeta o Rick, tipo, que muda ele, sabe, pra uma mudança boa.
No episódio do trem, tem uma cena que a Summer tá indo pra faculdade e chora. E aí o Mori até fala, pô, você já foi mais durão. É, pode ser.
Pra mim é a Summer, cara. Ela vai mudar o Rick. Se o Ivo Mori não atacar antes.
Eu acho que o Rick tem a salvação.
Eu acho que tem, cara. Não, mas não que seja da série, mas que talvez em mostrar um pouco isso, porque, pô, ele já mudou bastante em 40, 41. Ele já mudou bastante, cara. Se você...
Ele criou mais laços com os que estão em volta dele, né? Mas agora, no senso moral dele, acho que ele não mudou nada. Ele ainda mata, ele ainda destrói sem arrependimento nem nada.
Um pouquinho, assim, talvez um pouquinho, tipo no episódio lá da privada. Tipo, ele se solidariza com o cara e, tipo, volta pra dar uma parada lá. O maluco lá que cagou na privada dele tinha morrido já. Mas ele volta pra dar um negócio pro cara ter diarreia, só pro cara voltar lá pra fazer cocô e fazer a piada. Tipo, não, o cara não tá dentro da família dele, não tá dentro dos laços afetivos dele. Mas mesmo assim, ele está aberto a, pelo menos, não matar, né?
E ele só solta aquela bomba de peido lá do cara falando. Que ele solta o bagulho de história, assim, um peido, e aí faz um cocô de dedo do meio pra ele. Que já é, pô, uma grande mudança. Não, mas comparado com matar o cara com um tiro, já é uma grande mudança.
Não, mas assim, eu acho que ele tem um arco dentro desse episódio. Porque o Rick, quando ele encontra o cara, assim, ele tá certo de que ele vai matar o cara.
Aonde você quer morrer?
É, pois é. Aí o cara tá perguntando, a sala de reunião 3 tá livre? E aí quando o cara fala, ah não, você pode me matar, eu vou. Tá tudo bem. Eu acho que o Rick, ele, num primeiro momento, ele tem um estalo, assim, de, pô, esse cara quer morrer, então eu vou deixar ele vivo. E aí depois ele meio que tem uma mudança, assim, ele...
Antes ele bota o cara naquela simulação lá, do céu, de poder cagar com a esposa dele. E aí quando o cara sai daqui...
Aí, ele pensa nesse meio termo, né? Que ele ia se livrar do cara, dar um bom lugar pra ele, né? Ele ia matar o cara, mas ele ia resolver o problema. E dar a felicidade pro cara. Mas eu acho que é um momento, assim, muito, muito único do Rick. A gente não vê ele fazendo isso com outras pessoas, sabe? Fora da família dele. A gente não vê ele se importando, assim.
Teve o Bird Person, só que agora é Phoenix Person.
O Bird Person e o Squint, a gente entende que eles se conhecem há muitos anos. Então, até no episódio do casamento, a Beth e o Bird Person conversam. E o Bird Person fica falando, não, porque eu e o Rick, a gente é procurado em sei lá quantos mil sistemas solares, e a gente fez muita merda, e a gente matou muita gente. E a Beth fica, e ele falou que tinha abandonado uma filha aqui na Terra, e assim, então o Bird Person e o Squint são casos à parte. E no momento que ele abandonou tudo, quem ele abraçou, assim. Mas fora isso, cara, a gente não vê ele fazendo isso. Tipo, se importando.
Não, foda que o Rick, cara, muito pesado. Essa temporada inteira foi muito pesada.
Outra coisa que eu senti falta da temporada que o Miro até falou um tempo atrás foi o bordão, pô. O bordão do Rick sumiu, mano.
O Baluba Dup? Não, mas ele tinha... trocado pra outro lá, depois que o Bird Person contou que Uba Luba Dub Dub é eu estou em dor tremenda, isso, solidão, alguém me ajude, por favor. É. E aí, quando ele para o tempo lá com os netos, ele troca o bordão pra outra coisa. E aí, tipo, ah, foda-se, eu sou feliz, não me importo com nada, sei lá, uma coisa.
Mas mesmo assim, tipo... Mesmo esse novo bordão não aparece, tá ligado? É uma tradição que eles vão manter. Uma coisa que eu gostei, achei legal que eles mantiveram, assim, foi o Mr. Mizzix, mano.
Caralho, muito bom.
É, teve vários, teve mais de um episódio o Mr. Mizzix, assim.
É.
Eu não lembro qual exatamente, eu lembro que teve naquele que o... No primeiro que o Mori tá com os cristais, tá com cristal.
Sim,
lá.
Que Mori. Mori fascista. I want a classic Rick and Morty adventure. E ele tá com uma arma apontada.
Não, essa parte do Rick é porque tem pessoas, bípedes, né? Fascistas. Aí ele troca, tem o.
Camarão.
Camarões fascistas.
E o ursinho.
O ursinho de pelúcia fascista. Caralho, isso é. E não foi a primeira vez que eles fizeram piada com distopias fascistas, né? Porque o episódio da cobra também tem um. Peter Cobra e tal.
Você falou das traduções dos bordões dele, que eu não lembro, que é exatamente a ambiguidade da série, né? São as duas interpretações possíveis pro Rick. Ou ele é um depressivo que já não tá nem aí, ou ele simplesmente é inconsequente mesmo, dane-se. Ele tá, é um anarquista, né? Ele não liga mais pra nada.
É, é, não sei se é exatamente um anarquista, mas...
Talvez não anarquista.
Niilista em extremo, assim. Niilista e ponto. Tipo, ele é um exemplo disso.
Acho que vai ficar sempre nessa ambiguidade, a gente nunca vai conseguir definir, porque nem é o propósito criar uma definição.
No dia que a série começar a se explicar muito, eu acho que vai perder a graça. Porque a graça é isso que a gente tá fazendo agora, né? Ficar repetindo e assim, não, nada é...
Porque é muito... não mais esse debate, né?
Pois é. Não é, tipo, os Simpsons, assim, que ele vai te entregar 20 minutos de uma situação e, tipo, não vai fazer a menor diferença na sua vida. Sabe? Você não vai pensar em absolutamente porra nenhuma.
Pô, mas eu, por mim, eu também não quero que Rick and Morty vire um South Park, assim, que já tá há mais de 20 anos. Sendo que, cara, pra mim, se Rick and Morty tiver uma história linear, assim, sabe, uma main quest, além dos episódios de foda-se e tal, eu acho que, pra mim, eu ia gostar muito mais, assim. Tivesse uma temporada que fosse a última e que até lá eles conseguissem fechar as coisas que eles querem fechar e deixar as outras abertas pra sempre, assim. Porque, pô, uma coisa que, só fazer uma comparação aqui, que South Park também tem muito disso, dessa crítica muito grande em cada episódio, só que South Park faz isso sempre. Pô, e eles não, ele não vai ter fim, tá ligado? Não é uma história só. Rick and Morty, cara, o teu antagonista do Evil Morty e ver que os personagens estão mudando me traz uma vontade de que a série tenha um fim e tenha uma história principal, assim, que dê pra curtir e aproveitar.
Mas eu acho que não passa de 10 temporadas, assim. Eles não têm...
Perfeito, perfeito.
De ficar
100 episódios, perfeito. Eu pilho, pilho suave.
Então, o Rick até fala, tem um episódio que ele fala, assim, Rick and Morty Forever, e nós vamos fazer mais 9 temporadas, e vai ser incrível, e Rick, sabe? Mas eu acho que eles não têm essa pretensão de ficar pra sempre. Até porque tem uma hora que vai acabar os assuntos, sabe? Rick and Morty é uma série
não sei, depende.
Surtada, cara. A série é muito maluca e, tipo...
Eu também acho, a imaginação deles não sei
até... É, cara, é impossível ficar, fazendo 1000 episódios dessa porra, cara. Não dá.
Não se repete, né?
É ficar ruim, tá ligado? Que nem Simpsons, que no começo... Juro, Simpsons, quando, sabe, até acho que a 9ª temporada é muito legal. E aí, mano, se você vê Simpsons hoje, é horrível, cara. Você não consegue ver. Péssimo.
Não, só que o que eu tô falando é que eles fazem coisas, tipo, muito malucas e absurdas. E, assim, por mais que a maluquice e o absurdo tenham um horizonte muito maior do que a vida em Springfield, cara, tem uma hora que, tipo, se para de pensar nas coisas, sabe? Porque você tem que ficar se... Você tem que ganhar de você mesmo, sabe? Você tem que pensar em uma coisa mais maluca do que você fez antes.
E isso é o episódio do trem, que ele traz muito isso. Que quando eles estão examinando o Rick e o Morty lá, quando o cara lá liga aquela alavanca, tem criatividade, marketing e audiência. Uma coisa assim, que tem lá as três coisas. E é por isso que o episódio final, assim, é com tudo que a série trouxe. Tem o Evil Morty, tem o Mr. Tem o Butthole, só que Sith. Tem aquela raça lá que o Morty tem um filho, tem os Mizzix.
E tem Jesus Cristo.
E tem Jesus Cristo. Mas esse episódio foi muito isso, cara. Pra os criadores falando um pouco sobre ou só fazer episódios foda, só fazer coisa linear, ou o que vai ter pra frente, coisas que eles não vão fazer.
Eu achei esse episódio do trem episódio disparadamente mais doido, não só da quarta temporada, mas da série inteira, mano.
Cara, não entendi nada desse episódio.
Não, muito doido. Eu tive que ver duas vezes, mano, pra, tipo, e eu não entendi. Tipo, eu tive que ver duas vezes pra, tipo, entender mais ou menos a linearidade da parada, tipo, o que que se trata o episódio. Mas mesmo assim, tem muita coisa que eu não peguei. Tipo, cara, episódio muito doido, muito maluco, muito difícil.
Enquanto eu tava vendo o episódio, eu tinha zero pista do que tava acontecendo. Quando acaba, que mostra que é um trem de brinquedo, aí eu, beleza, é uma realidade simulada em que eles estão brincando com artifícios de roteiro. Porque assim, ele fala coisas que são muito, tipo, ele monta uma história, assim, só que ele sabe que ele tá dando uma história e ele sabe que ele tem que incluir certos elementos de roteiro pra fazer a história funcionar. Então, ele bota um timer no respirador do Morty, e aí ele fala depois... Aí depois ele fala assim, Morty, você tem que contar uma história de duas mulheres fortes que não falam sobre homem. E esse modelo foi... É até engraçado que esse modelo foi criado pela escritora lésbica Alison, não sei o que é, o Morty. Por que lésbica tá parte do título? Então, assim, ele brinca com isso. Só que, tipo, ele vai pro caralho. E aí ele perde todo o sentido. E, caralho, é muito surreal esse episódio.
Eu não entendo que você tá no micro-universo e desse micro-universo existem outros universos a partir dele, né? Que é o
cobrador. Story Lord lá, bota o Morty pra fora do trem, e aí ele vê uma outra coisa, o Rick fala... Não,
que
Morty,
não é canon, não e tem várias, assim, e é muito... Cara, esse episódio é uma metáfora grande ao que a série é, e o que a série pode ser, o que ela quer ser. Porque é foda, porque eles têm esse... Os criadores têm esse... Não bloqueio, mas essa regra de sempre fazer algo novo. Cara, tem muita coisa que ainda... Que estão botando muita esperança, tipo, Evil Morty, cara. Sabe? Estão há anos e anos e anos falando como vai ser, e milhares de teorias e vídeos e páginas falando sobre. E, cara, tem que ser uma coisa original vinda deles.
E eles já falaram que não vão mexer com viagem no tempo.
No das cobras, o Rick fala que esse vai ser o máximo de viagem do tempo que eles vão fazer. Que é quando eles ficam estudando pra poder fazer um caderno de viagem no tempo e as fantasias.
Cria um Terminator Snape.
Ele bota a mão na cabeça, ele, peraí, ele começa a pensar nesse olho roxo. Some guy, 'cause that is Glorzo's way. And then it came time to lay my own egg and die. But Summer, she said, hey, Glorzo wants you to stay. Uma piadinha que eu achei muito boa no episódio do Glorzo, que quando o Rick e o Morty eles chegam em casa e eles querem... Cara, eles acham que eles vão realmente dar a luz ao ovo e morrer. Eles seguram a mão e aí o Rick fala, full cycle, since the pilot, and now here, full cycle. Tipo, e aí eles apertam e cagam, tipo, no meio da sala. Cara, isso eu achei muito bom, cara.
Esse episódio é muito bom, assim, porque...
É, a gente não falou desse direito, desse episódio do...
É, porra, eu adorei esse episódio. A aventura começa, assim, né, e aí, tipo, eles destroem a civilização inteira. E, tipo, a gente, assim, não conhece a civilização, a gente se importa com o Rick ou com o Morty. Então, quando eles explodem tudo, tem a piada do 9/11, né, mas, tipo, a gente não se importa muito com aquela civilização. Porque a gente sabe que o Rick e o Morty tem que ganhar, assim, na situação, né. E aí, depois, quando eles vão atrás da Summer... A gente entende que, tipo, eles meio que criaram aquela sociedade inteira, sabe? A Summer e o Parasitas do Rick e do Morty. E aí você fica tipo, caralho, eles destruíram a própria criação, sabe?
É, isso corrobora. Mas a diferença dessa vez é que a Summer vira lá uma rainha, sei lá, imperatriz, sei lá, ídola dos caras lá. E o Rick é absolutamente renegado, tem as ideias renegadas.
Ele vira YouTuber. A margem da
sociedade. É, vira tipo um YouTuber da vida. Tipo, é visto como um ignorante, imbecil e que não tem voz de autoridade, tá ligado? E a Summer tem. E corrobora um pouco com a teoria do Led.
De que ela, no Morty's Mind Blowers também, cara. Quando eles estão quase se matando, ela vai lá, pega o troço, vê qual é o caso, apaga os dois e dá aquela memória padrão pra ele. A Summer, cara, ela tem... Cara, ela vai ser um personagem... Pra mim, eu espero, eu chuto aqui, tô fazendo uma aposta de que ela vai ser um personagem muito importante no futuro pro Rick.
Eu acho que faz muito sentido o que você falou aí desse negócio da Summer. Eu acho que, porra, nem tinha pensado nisso. Maneiro. Pô, é que eu acho que a Summer disparadamente o personagem mais chata da série. Tipo, eu acho que realmente isso pode acontecer e, tipo, tem muita probabilidade agora que você falou, eu pensei e concordo. Mas vai ser uma merda se acontecer, mano.
Não, pô, vai ser muito bom. Imagina ela mandando alto papo assim pro Rick, tá ligado?
Sabe o que eu queria? Que, tipo, pô, tomasse poder e começasse a enfrentar o Rick.
O Jerry.
Me amava muito no Jerry. Cara, o Jerry é o absoluto antagonismo ao Rick, assim.
Não.
É. Ele é oposição do Rick.
É verdade.
Não, você é muito bom.
Ele é o falando que o chão não é reto. Não.
Ele é perfeito, cara, pra ser oposição do Rick, porque as personalidades dele já são opositórias, assim, tipo, um é gênio, outro é imbecil, um é, pô, fofinho e pensa nos outros, e, cara, pô, mas a gente pode fazer isso. E o outro é, tipo, foda-se tudo e se exploda todo mundo. Tipo, ele já tem contradição por si só, assim. Um quer coisas extraordinárias, mirabolantes, outro, pô, só quer fazer xixi, tá ligado?
O tipo, sonho do Jerry lá, pô, quando ele toma,
cara,
aquele ácido lá.
O Jerry tinha que ser o cara que se opunha ao Rick, mano. O Jerry tinha que crescer na série, porque eu acho ele
bom. Não, mas ele tá crescendo aos poucos, cara. Você vê no episódio que ele fica leve. É tipo, ele fala, Rick, você não vai me ajudar, eu vou conseguir sair disso sozinho. E ele, tipo, em outras temporadas, ele já chorou pro Rick salvar ele e tal. E agora não, ele tentou tomar as rédeas. E com o Morty também. E aliás, no episódio do aplicativo, o Morty fala, ah, então, pai, você é um idiota e você botou a gente nessa confusão, seu merda. Aí o Jerry, e o mais, aí o Morty, não tem nenhum mais não, só queria falar isso.
É, porque o Morty fala assim, pai, eu preciso te falar uma coisa. No começo eu achei que a gente só tava nessa aventura porque você é um idiota, babaca, imbecil do caralho.
Mas...
E aí, não, é só isso mesmo, você é um merda. O Jerry tem um dos melhores episódios dessa temporada, que é o do gato falante.
É o dos dragões, cara.
É, é o mesmo. Mas a parte do Jerry é muito boa. E aí o Rick vai lá ajudar o Jerry e eles olham a memória do gato e o Rick fica tipo, caralho, não, que monstro, não sei quem é. O Jerry vai lá, olha, ele começa a vomitar na hora. O Rick manda o gato embora e, caralho, é muito doido essa cena, porque ele tá apontando a arma pro gato, o gato tá indo embora e ele vira a arma e ele aponta, ele bota dentro da boca a arma.
E ele grita, ah!
É, não, a gritaria é um clássico, mas ele bota a arma dentro da boca, assim, e aí ele fala, não. E aí ele fala pro Jerry, não, eu tenho uma máquina que a gente pode esquecer disso e tal. E o Jerry, ou o Jerry, ele fala assim, não, a gente tem que lembrar, alguém tem que lembrar disso. E aí o Rick apaga a memória do Jerry e ele fica com a memória. Isso. Mas o Jerry queria ter a memória.
É, tenta, o Jerry não tava aguentando ali, mas...
Esse episódio, assim, acho legal aquelas cenas pós-créditos. Esse episódio é maneiro, que o dragão encontra o gato.
Encontra o gato, né?
É maneiro. Aí o dragão, pô, a gente pode fundir nossas almas. Aí o gato, pô, tudo bem, eu topo. Mas, pô, quanto tempo de voo até a Flórida? Calma aí, essa cena final é maneira.
Falando em
ali
cenas.
Mais que o próprio episódio, mano.
Ah, cara, falando em cenas pós-crédito, a do último episódio, que é a saga do Jerry com o caminhão de lixo invisível. Cara, e aí, tipo, começa a contar a saga e no final ele tem que recarregar e ele não sabe onde é que tá o troço porque o caminhão tá invisível. E ele abandona o caminhão. E no...
Agora, essa coisa do Rick apontar a arma pra própria boca é uma coisa recorrente, assim, da série, né? Que ele... Eu sempre fico que ele tem meio medo, assim, de se matar, sabe? Ele não tem coragem de se matar. Porque, tipo, ele não se importa com nada, sabe? E ele deixa isso muito claro. Então, assim, teoricamente a vida dele não vale... Não tem porque ele tá aqui. E ele morre algumas vezes na série, inclusive no episódio... No primeiro episódio do Cristal. Que
sim,
ele vai tocando
o Project Phoenix.
Realidade. Mas, assim, quando ele tem a oportunidade de se matar e acabar com tudo, ele não faz. Ele morre, assim, por acidente. Mas ele não consegue, tipo, acabar com a própria vida. Então tem esse momento. E tem o momento lá na segunda temporada, eu acho, do episódio da Unity. Sim. Que ele vai se matar e ele meio que, tipo,
apaga. Assim. Fazer uma...
Ele tem essa... Assim,
né? Teoria aqui, que quando o Rick ele morre por acidente ou por outros, ele pode fazer isso de transferir a mente dele pro Project Phoenix, mas quando ele se mata, é algo permanente.
É, ou, pode ser.
Pensei agora sentido. Porque, sabe, dele ser uma pessoa tão... Que, tipo, se ele decidir que é a hora dele, não é mais pra voltar, assim. E quando ele morre por outros ou por acidentes. E uma coisa que eu lembrei agora é que no do episódio lá da Gaia e tal, que tem os filhos, que ele tá meio que perdendo pra Zeus. Se ele tivesse morrido ali, ele só teria, cara, Project Phoenix na hora, outro universo e voltado ali, cara. Eu não acho que ele tinha perdido ali, sabe? Só porque ele caiu na mão com Zeus.
Mas esse negócio assim do Project Phoenix, assim, tipo, não sei se vale muito a pena a gente se apegar como um recurso inevitável, assim, do Rick, não, porque no último episódio lá, quando o Phoenix Person, né, começa a matar ele, aí pisa nos órgãos dele, o cara tá destroçado já, ele fala, tipo, cara, eu nunca imaginei que fosse assim que eu ia morrer, tipo, ou seja, ali, tipo, ele tava pensando, tipo, o cara realmente pode me matar definitivamente, tipo, o discurso dele era esse, né, tipo, nunca pensei que fosse morrer assim, que tudo acabaria assim, não sei o quê, mas, é, se acabar agora também, ok, beleza, ele tava com o discurso meio niilista dele lá, mas por trás do discurso tava dizendo que, tipo, aquilo realmente poderia ser uma chance de acabar com tudo, assim, e se tivesse o Project Phoenix, assim, sempre como último recurso, ele não se importaria tanto, assim, né? Porque ele renasceria.
Não sei, porque também quando ele acorda do Project Phoenix, ele entra em choque, assim, ele, ah, essa merda aqui e tal. Ele não tava esperando por isso. Eu não sei se isso vai ser um recurso canônico ou se foi só uma função de roteiro, assim, do primeiro. Vamos ver, né? E eu acho que não todos os Ricks que tem isso, porque o Rick da primeira temporada e tal, que quando salva todo mundo lá do baile, é Potion Rick Number 9, ele explode, e o nosso Rick é morto. Ele toma o lugar e ele nunca volta. Então, acho que é só do nosso Rick C137.
É, que é o Rick acima, né?
É, Rickest Rick, não
é? É, o Rick mais Rick de todos.
É, o Rick que destrói a cidadela e tal.
Então, é isso. Esse,
é plausível que ele tem esse recurso, sim.
Esse termo é muito bom, porque o Evil Mori é o Mori Rick. Não, desculpa.
Rickest
Mori, a Beth. É, Rickest Beth. Cara, eu acho que esse tema, assim, agregou muito pra série, pra poder falar dos personagens e tal.
Essa coisa da morte que você falou, essa teoria, assim, o Thiago até trouxe esse ponto do último episódio que faz sentido também. Mas se ele tem esse controle do Project Phoenix, aí eu tô viajando aqui. Porque no episódio do planeta da privada lá, ele começa a se conectar com o cara a partir do momento que o cara fala, pô, o universo tirou muito da gente, e você tem esse esquema todo porque você quer ter certeza que você tem controle sobre alguma coisa.
Sim.
E assim, ele como Deus, né, e personagem muito acima, eu acho que ele meio que escolheu ter controle com o cocô dele e da morte dele. O momento que ele vai morrer, sabe?
Eu acho que o Rick and Morty traz muito isso, dos fãs poderem criar a teoria e debater sobre. Eu acho muito foda. Que a gente pode criar várias.
Apesar de eu achar que a maioria das teorias que as pessoas fazem vão ser ignoradas completamente.
É, mas, bom, vale a resenha, tá ligado?
É, o exercício é maneiro, bicho. Acho que tem muita teoria, assim, de Evil Mori e tal. E eu não acho que os caras estejam pensando muito nisso, sabe? Eu acho que eles estão escrevendo.
É. E aí, deve ser uma coisa boa, sabe? Eu acho que vai ser boa e, tipo, legal, assim, vai agradar a gente, mas deve botar muito esforço, assim, muito fã, deve tentar fazer uma teoria totalmente completa, criando toda uma história, que vai olhar pro que os produtores fazer e vão olhar e falar, é isso?
Eu acho que eles não estão deixando nenhuma pista, nem nada, eles só estão indo por aí mesmo, né? Criando quanto faz.
E agora o Evil Mori é o presidente da Cidadela. Foda!
Pô, senti falta de um episódio da Cidadela. Porque aquele episódio é muito foda.
Simple Rick?
É muito bom esse episódio. Eu senti falta de ver o que tava acontecendo lá. O final é muito impactante, assim. Tem o arco daqueles quatro Mortys também, que vão lá pro Poço dos Desejos. E aí o dele se mata, assim, tipo, é mó.
Tem o Morty pesado, assim, sabe? Policial também. Tem o Morty jornalista, que é o que revela que o presidente agora é o Evil Mori. É bem, cara, é um episódio muito bom.
Até uma coisa que eu queria trazer, eu acho muito foda da série, é o quanto eles fazem a gente se importar com, tipo, situações impossíveis, sabe? Tipo, a gente sente muito quando eles trocam de realidade e o Mori fica, tipo, traumatizado pra caralho, sabe? A gente sente pra caralho o peso daquilo pro Morty. A gente sente o peso do clone da Beth. Então, assim, mas nenhuma dessas situações é possível, sabe? E a gente nunca vai passar por nada nem um pouco parecido. A gente
ainda, compra Flecha. Um... Ainda.
Não. Eu quero estar vivo quando chegar lá. Pô, tá maluco? Mas entende o que eu tô falando?
Sim.
Pô, roteiro muito foda. Né?
É muito bem feito, cara.
Mais alguma coisa que vocês querem falar ou a gente pode fazer o Snake Jazz?
Thiago?
Mas não sei fazer isso direito, não.
É falar, tem que sentir, tem que sentir.
É muito bom, cara. É muito bom.